Porque, é. 11 horas eu vou ter que sair, inclusive, porque eu tenho a banca. Eu até pedi para
E
inverter a
eu,
pauta.
bom dia a todos. Eu, 11 horas,
Bom dia.
eu tenho outro webinar que está marcado também, às 11 horas, tá?
Perfeito.
Tá,
Então,
não, é.
agora que está gravando, vamos oficialmente abrir então a Assembleia Geral Ordinária da Sociedade Brasileira de Metrologia, em segunda chamada, em segunda convocação, com quantidade que seja de sócios presentes. E com isso eu inicio os trabalhos. Agora passo a palavra para o Américo, presidente do Conselho, para que conduza então a reunião, agradecendo a presença de todos. Bom dia.
Bom dia. Então, bom dia para todos e todas que estão aqui nessa reunião, né? Bom, para mim é um prazer enorme voltar a uma assembleia, né? Hoje de manhã eu estava assim, pensando na saudade que eu tinha de quando eu ia ao Rio de Janeiro para fazer essa assembleia, né? Que eu acho assim, bom. Esses negócios online podem ser muito eficaz, efetivo, eficiente, essas coisas todas, mas deixam, né, esse momento, a importância desse momento da conversa deixam de lado, né? Eu queria, nós estamos com a pauta que foi convocada, né, com 4 pontos. Essa pauta, né, ela prevê, primeiro ponto, realizações; segundo, atividades; terceiro, apresentação de contas; e quarto, outros assuntos. Queria propor, né, inicialmente, que a gente, por razões aí que o Carlos falou, né, que a gente fizesse uma inversão de pauta, né, que a gente pegasse o ponto 3 e colocasse como primeiro ponto, que é a apreciação das contas. Né? Se não houver, né, nenhuma objeção, tá certo? A gente então pode fazer essa inversão, né? Então, se alguém for contra a inversão, eu peço que se manifeste no chat aqui, né? Não havendo manifestação, a gente inverte o ponto, tá certo? Então, nós vamos começar com o nosso primeiro ponto, né? Que agora passa a ser, né, apreciação das contas, né? Então, eu passo a palavra para o Carlos, né? Eu sei que vai fazer, né, Carlos, a apresentação. Né? Eu passo a palavra para o Carlos, então, para fazer a apresentação.
É o Jarbas,
Na verdade, eu acho que é o
professor.
Jarbas, né? Que é o auditor, né? Eu estou só como
Tá, mas você
conselho, eu
faz
sou
um
mesmo conselho
relato do Conselho
fiscal.
Fiscal, né? A posição do Conselho Fiscal.
Na verdade, o Jarbas, eu acho que tá tudo amarrado. A gente já fez até o parecer assinado ontem. Eu acredito que ele vai conduzir. Se precisar, eu entro na história, mas acho que o Jarbas conduz quase praticamente tudo.
Tá bom,
Tudo.
então. Vamos lá, Jarbas. Vamos ver se eu consigo me
Ok.
lembrar como eram essas contas.
Obrigado, então, a todos. É um prazer revê-los. Na verdade, ontem nós realizamos a reunião com o Conselho Fiscal, apresentamos os números, né, discutimos melhorias aí sugerida pelo Carlos, e de fato ontem o Conselho Fiscal aprovou as demonstrações, né, para encaminhar para a Assembleia então ratificar as demonstrações. Eu vou estar compartilhando o documento. Ok, já estão vendo?
Ainda
Não.
não.
Tá, então está chegando, deve estar preto aí para vocês, né? Bom, vou fazer um contexto, né? Nós então realizamos o trabalho a partir de fevereiro, final de janeiro, fevereiro de 2023, até o dia de anteontem. Alguns aspectos relevantes que ocorreram durante o ano foi a troca do escritório contábil, né? O escritório contábil Somatti permaneceu responsável pela contabilidade até o mês de julho de 2022. A partir do mês de agosto, né, até o momento, a empresa chamada AJM, né, então foi feito essa troca de contabilidade. Nós,
Jarbas,
então,
não está aparecendo.
mas é só mais um segundo que deve estar. Por isso que eu estou fazendo essa introdução, né, para ganhar esse tempo.
Vem lá do Rio
Então,
Grande.
em função
Dos Pampas.
do frio que chegou aqui em Porto Alegre, então, com relação a aspectos formais, eu comentava com o Conselho Fiscal e também com a diretoria, com a presidência, que a Somatti até julho fica, então, imbuída de fazer a entrega das obrigações acessórias, né, junto à Receita Federal, seria hoje a nossa declaração de renda pessoa física, e a JM do mês de julho até dezembro. Por quê? Porque dentro da escrituração contábil da JM não houve, e não é praxe, né, devido aí o tempo, o refazimento, né, da demonstração da contabilidade até 1º de janeiro, de janeiro até dezembro. Então, nós, para fins desse trabalho, nós tivemos que consolidar, né, somar julho até julho com dezembro. Isso na parte de receita e despesa, porque na parte patrimonial, disponibilidade, esses saldos são acumulados. Então, feito esse comentário, né, da substituição do contador, né, do responsável técnico. Bem, então aqui nós temos o nosso relatório de auditoria, com a nossa opinião, que é um
Já, você
índice.
pode aumentar um pouco, por favor?
Claro? Vamos lá. Vamos lá, sem problema.
Isto.
Agora ficou bacana.
Agora está
Então,
dando problema.
esse documento, como o do ano anterior e anos anteriores, tem o nosso relatório, balanço patrimonial, demonstração do período, que é a receita e despesa, mutação do patrimônio, fluxo de caixa e as notas explicativas. Lembrando que as notas explicativas é uma responsabilidade da administração da SBM, e nós sempre complementamos e recomendamos algo que por acaso haja de melhoria. Bom, do fim para o início, né, examinamos as demonstrações e concluímos, resumidamente, né, que representam adequadamente a posição financeira, patrimonial e financeira da Sociedade Brasileira de Metrologia. Lembrando que em 2020 nós havíamos, né, ali no finaleira da Covid, havíamos chamado a atenção com relação à situação patrimonial da entidade. O ano de 21 houve uma virada bem significativa, positiva. Então, 21 nós retiramos essa ênfase que a gente chama tecnicamente. E 2022, como também houve uma manutenção de uma situação financeira bem equilibrada, não dá para dizer o bem, né? Então, nós, tecnicamente, se retira da opinião, né? Então, nós temos aí uma opinião limpa, como dizia antigamente, né? Em termos de certificação, né? A data foi 24 de abril, assinam Jarbas. Aqui nós vamos repassar com vocês a situação patrimonial ativa, tá? Ou seja, o que que a entidade possui de recursos disponíveis em banco, aplicação financeira, né? Então, com relação a esses números são confrontados com os extratos bancários, né? Não só de dezembro. Então, existe uma amostragem desde janeiro, conforme as nossas avaliações. Então, vocês falavam há pouco tempo de metodologia, de dados, então nossa auditoria também trabalha com essas informações para certificar, né? Então, também, adicionalmente, se faz um documento via banco, direto ao banco, o banco responde diretamente ao auditor, então existe uma dupla checagem aqui de dados, então esses números eles estão correspondendo ao saldo que está lá disponível da empresa. Né, da entidade. Então, temos aqui um comparativo a ano anterior, né, chamando a atenção que tínhamos 120 mil, agora 262 mil reais, certo? Bom, créditos, né, eles são oriundos de contas a receber de clientes, mensalidades, cursos, eventos. Então, aquela receita que a SBM emite nota durante o ano, ela é contabilizada e paga na combinação de vencimento. Esses créditos eles vencem agora, venceram agora no primeiro trimestre, né? Fizemos alguns eventos subsequentes sobre isso, né? Confrontamos isso com as entradas em bancos, né? Então são seis ou sete clientes. Temos um montante que é boa parte decorrente do ano anterior, quando no ano anterior, ali em dezembro, janeiro, foi verificado que havia um crédito oriundo da salário maternidade. Então, isso também foi abordado ano passado, né, que a entidade, então, ou faria a compensação com o INSS a pagar, ou pediria restituição. Então, a conduta para 2022 foi solicitar a restituição. Então, durante 2023 ou 2024, esse dinheiro deverá ser devolvido pela Receita Federal. É, foi uma opção da oportunidade. Imobilizado é os bens que vocês possuem lá na sede, né? Máquinas, tem uma abertura mais detalhada à frente, não houve nenhuma mudança, né? Não houve baixa, não houve aquisição. O valor mais significativo, ainda contábil, é o valor dos imóveis, né? As salas em si. Né? Então, mais adiante também a gente abre, faz uma abertura. Então, nós temos o quê? Temos um ativo, né, maior que o ano anterior, de 362, muito decorrente, né, da situação aqui que se aborda, que é financeira, né, caixa. Com relação a obrigações, né, então, contabilizando aí por regime de competência, todos os valores que vão vencer no ano seguinte, né, alguns poderão vencer em 24, 25, 23, vai depender, né, da realização. Então, temos nesse caso é um projeto, né, que foram recebidos recursos que será, digamos assim, colocado talvez vocês vão discutir mais adiante, em 2023. Então, fica aquela receita para relacionar com a despesa, sempre nesse sentido, receita versus despesa, isso é a competência. Impostos e contribuições sociais, é o de praxe, INSS, Fundo de Garantia, são valores vencidos agora em janeiro de 2023. Provisão de férias, como eu falei, são recursos aí por avos, né, decorrente de provisões, né, provisões acumuladas. As férias não podem vencer 24 meses, é um alerta, isso aí a gente vê que é acompanhado por escritório contábil. Depósito caução, a garantia que a SBM tem, esse dinheiro, né? Esse dinheiro faz parte daquele recurso, né, que nós temos aqui, ó. Então, esse 24 mil, se for carimbado, ele não pode ser considerado 262, seria menos, 240 mil. Então, é um recurso que garante eventual inadimplência do cliente, né, de aluguel. Então, ele está aqui, não é uma dívida também, né? Esses dados, recursos de convênios, adiante tem um comentário aí que se refere a projetos muito antigos aí de Sebrae, e mais adiante FINEP e tal, que ainda pende de prestação de contas, né? Isso pode demorar para sempre, pode de alguma maneira ou outra chegar alguma autorização. Ó, agora é SBM, esses bens é de uso de vocês, esses bens estão no Senai até então, né? Tem uma nota explicativa que orienta para isso. Então, nessa legenda tem toda uma referência às notas explicativas, né, que é mais dissertativa. Patrimônio social é uma movimentação que também nós temos um quadro a seguir. Então, nós tínhamos lá, então, iniciando 21, um passivo, o patrimônio descoberto, ou seja, precisamos botar R$ 63 mil na entidade. Então, isso reverteu substancialmente com o resultado do ano passado, né? Isso virou um patrimônio social de 137, ele passa a ser o inicial desse exercício, 22, e somado com o superávit de 2022, né, chega a ser a 265 mil. Aí, matematicamente, se fecha o mesmo saldo, né, para equilibrar os ativos e passivos. Alguma dúvida, por favor, me informe, tá? Aqui, então, se demonstra os períodos receita e despesa, né? E toda essa descrição aqui é técnica, né? Não é nós que inventamos, então existe uma regra de apresentação contábil. 1º de janeiro com 1º de janeiro de 2021, né? Então, tem uma posição de receita bruta, né, de 840 contra 848. Tem um comparativo, né, de contas. Então, nessa troca de contabilidade, nós também chamamos a atenção e foi regularizado a mesma conta para ter o mesmo registro, né? Para não haver nenhuma discrepância de comparar coisas diferentes. Então, a JM reelaborou o documento. Então, para 2023, precisa também dar mais uma aprimorada. Então, nós temos aí contribuições sociais, que é os aportes dos associados, cursos. Claro que a abertura, talvez vocês vá conversar mais na próxima etapa da reunião. Eventos, né, um comparativo com 2021. Serviços prestados, patrocínios, nós temos uma abertura no final, doações e o aluguel, né? Então, o aluguel é uma receita operacional, consta lá do estatuto, né? Temos as deduções oriundas de cancelamento de nota, né? Então, essa nota de 5 mil, ela está aqui dentro, então cancela, anula, recupera o imposto, então tem o imposto sobre serviços e o COFINS. É um imposto que incide sobre o aluguel. Temos, então, uma receita operacional líquida, 815 contra 817, né? Então, se busca sempre o refino do registro contábil, justamente para poder balizar, né, o que cresceu, o que diminuiu. Certo? Aí temos o custo dos serviços, que é uma nota explicativa descrita mais adiante, então, de 390 para 306, superávit bruto. Né, de 508 para 527, e as despesas operacionais, né, então temos aqui então o que é despesa de folha 2022, o que é 2021, né, variações aqui de despesas administrativas, está lá na nota explicativa, que basicamente é salário, encargos sociais, férias, terceiro, vale alimentação, né? São as despesas dos funcionários. Temos aqui despesas financeiras, né? Despesas bancárias, taxas, receitas financeiras decorrentes da aplicação financeira e outras receitas, né, de menor vulto, recuperação de alguma despesa, etc. Então, partindo então de um superávit, uma receita, despesa, um superávit de 174 mil. Ah, Jarbas, o que que houve? Porque lá está 127. A gente vai explicar o que que aconteceu. Então, comparativamente a 2021, né, e já comentado já no Conselho Fiscal, né, existiu aqui o evento, né, que deu muito mais receita do que nesse ano, que não houve ou vai haver o ano que vem. Então vocês têm esse sobe e desce aí de recursos, né, entre ano a ano. Bom, superávit do período, então pelo segundo ano consecutivo, né, felizmente um superávit, isso é muito bom. E esse recurso, 134 mil, claro, esse é uma conta de receita que entrou, despesa que parte saiu, parte vai sair, né? Que é o caso de férias, depreciação, que é uma despesa que está aqui dentro, mas não é saída de caixa. Mas é importante comparar 134 mil com 262 mil, né? Então, o meu lucro está bem, a minha disponibilidade está bem maior que o meu lucro. Isso é muito bom, isso é dinheiro guardado, né? Bom, aqui então a mutação então se deixou, né, conforme até pedido de vocês, desde 2015, né, o histórico de superávit, déficit, um déficit maior, né, um momento aí especial, teve aquela questão da reclamatória trabalhista está paga. Né, teve até parcelamento ano passado do INSS, já foi liquidado. Hoje a entidade ela tem uma certidão negativa, ou seja, não há diante da Receita Federal nenhuma dívida assim que vá, até então, né, tinha aquela positiva com efeito de negativa, né, quando tem um parcelamento, mas como está quitado, né, isso já virou negativa, né, isso é um bom indicador aí para o mercado. Aí tem um déficit de novo lá de 18, já vai reduzindo para 19, 20 já dá uma mexida. Vem a situação que foi falada há pouco, né? 200 mil reais ali de superávit de 2021, e agora temos 134, e aqui seriam algumas despesas, né? Que seriam decorrentes de 2021, e para não, digamos assim, contaminar resultado de 2022, a contabilidade optou por registrar. É uma conta passível, né, de fazer, porém não é uma conta para viciar, né? Então, assim, isso aqui foi algo que lá em dezembro de 21 não foi bem tratado, né? Por isso da importância de mês a mês, porque, né, uma auditoria de um ano em um mês não é melhor, né, do que fazer uma revisão interna, né, guardar bem os números, provisionar bem. Então, isso aqui foi alguma coisa lá de 21 que, né, para esse ajuste, para esse fim aqui, é muito bom, né, não misturar ano com ano. Mas a título de ilustração, as empresas de capital aberto, CVM, eles não toleram isso, né? Isso aqui é usado assim muito extraordinariamente e quando é um valor bem significativo. Ah, descobri que eu tenho uma reclamatória trabalhista lá de X anos. E poderia ser louvável, né, para não afetar o ano, mas nesse caso, a sugestão nossa foi jogar para resultado, mas a gente manteve a opinião do escritório contábil e permanecer aqui nesse ano, tá? Bom, então, essa é a mutação do patrimônio, que resume todo o superávit déficit dos anos anteriores. Aqui é uma demonstração denominada fluxo de caixa, mas representa a variação, né? O que que eu tinha de recurso lá em 21, o que que ficou em 22, qual é a diferença dele, e demonstrar essa diferença dentro daquilo que liquidamos de clientes, não recebemos, né? Então tem uma relação aqui dentro bem nesse sentido, né, de diferença. Então, como eu falei há pouco, né, o superávit foi de 134 mil, e aquela questão da depreciação, né, essa depreciação é um valor econômico, não é saída de caixa. Então, se há um ajuste justamente para mostrar, ó, em vez de ler 134, tem que ler mais. Por que que reduziu, né? Porque essa despesa deveria ter sido registrada, vamos dizer assim, lá em 21, né? Mas não foi. Então, como foi PL, se ajusta para menos aqui. Então, na verdade, o superávit foi a soma dos dois aqui. Foi, né, mais 30 mil reais, mais 20 e poucos mil reais aqui, né? 20, 28 mil, né? Aqui tem a variação de clientes, né? Comparativamente ao cliente que eu tinha lá em 2021, menos o 22, e aí essa performance aqui significa que eu financei meu cliente, né? Ou seja, a CVM deu prazo para ele pagar. Aqui, variação de impostos, fornecedores, então aqui significa que a CVM pagou, né? Pagou 83 mil reais. E aqui que é o mais que chama a atenção de vocês, a situação que aqui é a geração de caixa, né? Claro que a entidade é sem fins lucrativos, mas ela depende de lucro para sobreviver. Então, ano passado a performance foi de 86 e agora 141. Então, quanto mais aumentar esse ladinho aqui, melhor para a saúde financeira da SBM. Bom, aqui já ingressando em notas explicativas, não percebemos mudança no estatuto, permanece igual, as normas permanecem igual, né? Alguns termos aqui são técnicos, são mandatórios, né, para fins de informação ao leitor, né, sendo ele leigo ou um especialista. Aqui algumas abordagens que descrevem um pouco da função das contas, conta a receber, provisão para perda, acordos, isso é uma herança lá do tempo que a SBM tinha recursos aí bem significativos do INEP, do FINEP, etc., né? Talvez venha um dia. Mobilizado, né? Depreciação de mobilizar, provisão de férias, uma isenção, né, que há de não pagar impostos sobre o superávit, o lucro. Então, é também necessário informar. E é uma abertura, né, uma cobertura das contas, né, um caixa pequeno, Banco do Brasil, possa recuperar, então, como foi comentado, né, esse ano 2023, bem provável que esse recurso vai entrar em espécie lá no caixa da SBM. O imobilizado, como dito, né, 217 imóvel, né, já se falou que o valor de mercado é muito maior, né, então, é um ativo, né, de reserva da SBM. O assunto que falamos ali do Imetro, né? Então, está aqui a explicação por que que permanece isso, né, para sempre, vamos chamar assim, quando receber a prestação de contas. Aqui nós verificamos aí que possivelmente, né, pode ter havido alguma falha, né, mas o valor é bem significativo. Então, esse valor foi pago, né? Então, com certeza, na hora de contabilizar, não se conversaram, né? Então, provavelmente isso aqui vai virar uma receita, né, para 2023, porque esse valor foi pago, mas não foi baixado lá do passivo, né? Caução, como dito, faz parte do aluguel. Essa aqui é uma contrapartida lá do ativo. Aqui uma descrição dos patrocinadores desse ano, valores, o nome das empresas, o ano anterior, né? Isso consta lá na contabilidade, bem detalhado. Temos aqui, então, digamos, o que denominamos de custos, né? Aquele custo que está relacionado com aquela receita. Então, se procurou sempre na SBM, né, tanto na parte gerencial das planilhas, acompanhar o superávit, né, de cada negócio, né, cada curso. Então, aqui tenta simplificar, né, números, né, despesa antiga, aluguel. Então, claro que o refino desse número é importante mês a mês entre financeiro, SBM e contabilidade. Então, saber bem o lugar que tem que colocar as informações, né? Então, como teve essa troca de bastão, né? Então, tem que treinar o time que está fazendo essa escrituração. As planilhas lá que a gente recebeu também do financeiro, elas estão bem, bem transparentes com relação a coloca isso na tal gaveta, isso aqui não bota, né? Então, existe, agora tem que ter a confirmação, né? O nosso trabalho ele é por amostragem, então a gente. Algumas coisas a gente detectou, recomendou, etc., mas nada que viesse a mudar números, tá? É a excelência mesmo do detalhe. Então, se procura sempre relacionar custo com a receita bruta, né? Porque tem aquela receita que ela é mensal, por exemplo, aluguel, né? Por enquanto, ele é uma receita recorrente, né? Então. Ou folha de pagamento, eu dependo da folha de pagamento para cumprir a folha, né, com mais do que a receita operacional, que é as mensalidades, né? Então, por isso que precisa correr bastante atrás de receita. Então, tem uma demonstração que a gente procurou com o nome das contas, né, apresentar para vocês, e as administrativas, né? Então, telecomunicações, aluguel, imóveis, taxas, condomínio, né? O condomínio. Até numa versão anterior, a gente fez uma adaptação. O que que acontece com o condomínio? Uma sala, o ano passado, né, vocês tinham uma parte alugada, né, uma parte que aí deu, o inquilino saiu. Então, isso diminuiu bastante o custo de condomínio, que é bastante alto lá no prédio, né? Então, comparativamente a 2021, está mais ou menos aqui o impacto. Existe uma sala hoje que não tem aluguel, mas tem condomínio. Existe a sala que está alugada, que o condomínio é pago, então, pelo inquilino. Então, isso diminui bastante, assim, esse ônus da SBM. PTU, honorários contábeis, que está aqui aos dois escritórios, serviços de pessoas físicas contratadas durante o ano, serviço de informática e a manutenção, 90% do saldo é a manutenção do site, né, outros serviços e tal, serviços de pessoa jurídica, plataforma digital. Então, são contas, assim, E no balancete tem mais discriminação, mas aqui está mais sintetizado. Bom, da nossa parte, era isso, professores. Acho que comentei o assunto do Conselho Fiscal, né? Então, fico à vontade, fico à disposição de vocês para retornar em algum assunto.
Bom, obrigado, obrigado, Jarbas, pela apresentação, né? Eu acho que o Jarbas já sinalizou, né, a posição do Conselho Fiscal. Não sei se o Carlos quer adicionar alguma informação, né, frente ao que o Jarbas colocou, né? Se tem alguma observação.
Sim, na verdade, só um comentário. Isso foi conversado ontem na reunião do conselho. É que houve essa mudança aí do escritório de contabilidade, e pelo que o Jarvis explicou, isso causou um monte de problemas, vários pequenos erros que foram feitos e que o Jarvis depois teve que corrigir, a Bruna e a Thaís também. Então, é só recomendar que pelo menos. Daqui até o final do ano tem uma tensão bastante grande em relação ao que eles estão fazendo, pelo menos nesse primeiro ano inteiro que eles vão fazer, para depois não ter problema lá na frente, né? Ou seja, houve diversos pequenos problemas que o Jarbas, acho que conseguiu identificar todos e já corrigiu, mas para a gente não ser pego depois com as calças na mão sem querer, tá? Houve esse problema de continuidade aí que acredito que esse ano vai funcionar melhor, que eles estão desde o início, mas é só recomendar uma atenção com mais cuidado, no que eles estão fazendo, tá? E aí, de repente a Thaís ou a Bruno pode colocar o parecer, se for o caso, que eu não tô com ele aqui, o final assinado. Só para formalizar, mas tipo, eu já assinei, a Etienne deve ter assinado também, mas se quiser mostrar, colocar aí no, na conferência, só pedir para alguém que tenha a versão final disponível.
Você pode colocar, Thaís?
Tá, Bruna,
Está na
Bruna.
pasta Auditoria
Tá, tu pode colocar.
2022. Você consegue
Pode compartilhar?
compartilhar? Eu tô no
Eu acho que o
iPhone.
Jarbas tem que sair.
Ah, tá. Eu vou.
Deixa que eu
O
me
Jarbas, você
saio.
tem que liberar. Opa.
O Jarbas tem que liberar isso.
Liberado.
Vocês estão cochichando aí, hein?
Aonde tu salvou, Bruna?
Na pasta auditoria 2022. Dentro de SBM News.
Achei.
Mas a Etienne ainda não mandou, não, tá?
Ah, tá. Ela disse que ela dava aula hoje a manhã inteira, né? Então,
Isso.
não, beleza.
Então, está aqui o parecer do conselho, né, aprovando o relatório da auditoria, tá? A gente não tem ainda assinatura da Etienne, mas ela participou ontem da reunião. E como a gente teve que mandar para o Carlos e depois para a Etienne, ela teve aula ontem de noite e hoje de manhã, ela deve assinar agora. Mas ela já tinha dado o parecer, em reunião para o auditor e para o Carlos, tá?
Então,
Isso.
acho que esse formaliza a aceitação e agora pode dar sequência, acredito.
Tá, eu gostaria, então, dando sequência, né, perguntar se alguém tem algum esclarecimento, né, em relação à apresentação que o Jarbas fez e em relação ao parecer do Conselho Fiscal, né? Se alguém tiver, por favor, né, eu acho que todo mundo pode falar, não pode, Thaís?
Pode, todo mundo pode falar.
Né? Então, se alguém quiser manifestar, né? Bom, não havendo nenhuma manifestação, né, eu queria reforçar, né, reforçar não, porque ninguém ainda colocou, né, mas eu queria dar os parabéns aí pela gestão, né? Eu fico muito feliz em ver esse balanço, né, e ver uma instituição como a SBM, né, que atravessou alguns momentos difíceis aí no passado, né, com todo esse saldo positivo, não só saldo positivo do ponto de vista financeiro, né, mas veremos a seguir, né, o saldo positivo do ponto de vista da sua atuação, né. Rodrigo. Rodrigo levantou a mão.
Levantei. Queria, na verdade, eu segui bem na linha do que você falou, fazendo apenas um adendo. Realmente, a gestão da parte técnica da SBM, a Thaís, a secretaria executiva, a Bruna na parte financeira, são fundamentais para manter essa situação e superá-los, né? Você, Américo, sabe muito bem, esteve na diretoria por várias vezes, né? Que nós, a diretoria, temos uma função que é um pouco menos densa do que a das meninas da secretaria. Então, elas estão de parabéns mesmo, continuar esse trabalho. E eu gostaria também de ressaltar uma outra questão, né? Foi apresentado aqui, e ontem discutido no Conselho Fiscal, essa troca de empresa de contabilidade foi uma decisão de gestão, né? Questões técnicas e financeiras, mais financeiras que técnicas, e isso gerou uma certa, essa, vamos dizer, passagem de bastão nem sempre é simples, né? Muitas vezes se perde uma Olimpíada por uma passagem de bastão mal feita, né? No caso aqui, não é que foi mal feita, mas teve alguns ajustes que o Jarbas, com toda a competência da sua auditoria, identificou e conseguiu dar os caminhos para correção sem nenhum prejuízo para a SBM. Então, a questão que foi apresentada e discutida ontem nos deixa com tranquilidade de que qualquer pequena imperfeição que tenha acontecido nesse processo transitório já está sanado e, como muito bem atentou o Carlos, né, a gente vai fazer o acompanhamento mais próximo, nesses próximos meses, né, para fechar o primeiro ano de atividade deles com uma atividade toda bastante bem executada, tá? Então, é isso que eu tenho para falar. Obrigado.
Mais alguma contribuição?
Américo?
Senhor, Rodrigo, só pedir ao Rodrigo para baixar a mão. Pronto.
Opa, então, aqui, lembrando o nosso amigo, quer dizer, nosso amigo é uma pretensão, né? Mas o nosso querido Isaac Newton, se enxerguei mais adiante, foi porque me apoiei em ombros de gigantes. Então, eu queria dar o parabéns aqui ao Américo e ao Homer, porque na passagem de bastão, citada aqui pelo nosso Rodrigo, nosso presidente, a passagem foi bem feita, apesar de uma corrida difícil, porque vocês, Américo e Homer, pegaram lá aquele miolo da pandemia, então aquilo foi um turbilhão. Mas, mesmo assim, mesmo com a SBM em dificuldade naquela época, vocês ainda entregaram uma estrutura sólida que permitiu, né? Nós aqui, eu, Rodrigo, os outros vice-presidentes e a turma do apoio da secretaria, a Thaís e outros, a dar sequência, e a gente conseguiu melhorar e melhorou bastante, e a gente está confiante, né, Rodrigo, de melhoras ainda mais para frente. Nós temos coisas ainda para apresentar a vocês. Nós estamos bem empolgados, a coisa está ficando cada dia melhor, isso é importante. Então, queria agradecer aqui de público o Américo e o Homem, porque vocês foram valentes lá atrás. E nós aqui, modesta parte, não estamos fazendo feio.
Obrigado, Alexandre. É um esforço coletivo aí que já vem de longo tempo, né? Mais quase uma década aí, né? Eu acho que o resultado tem sido muito bom e mostra que todo mundo tem um empenho grande. Gente, eu queria agradecer então, né, ao Jarbas, né, ao Carlos Etienne, tá, pela análise do parecer, né, da auditoria, né, e não havendo mais nenhuma consideração, eu queria passar então para o próximo ponto, né, que é as realizações no ano que passou, né. Eu estou entendendo que é o Rodrigo que vai fazer essa apresentação, né. Então, passo a palavra para o Rodrigo. Carlos, obrigado, né? Eu acho que você tem que sair correndo agora, porque tem uma banca, não é isso? Boa banca.
Isso. Boa continuação de assembleia. Só um comentário antes de eu sair. Não deixa de correr atrás desse edital da CAPES de financiamento de congresso, que eu acho é no mínimo 70 mil que estão disponíveis para o tipo de
já
evento.
Já estamos preparando. Queria dizer para você que nós já estamos preparando. Tá? Já conversei com a Thais, a gente vai preparar esse documento. Tá?
Beleza. Se precisar de alguma ajuda, depois me fala.
Com
Bom dia a
certeza.
todos. Hein?
Muito bem. Então, vou fazer a apresentação aqui. Eu agora fico sem ver o que vocês estão vendo. Não, consigo ver o que vocês estão vendo, sim. Vocês já estão vendo... Ué, como é que eu faço? Estão
vendo a minha tela? Estão vendo os slides.
Pronto. Então, agora vai...
Para a apresentação.
Modo apresentação. Estão vendo, né?
Sim.
Então, muito bem. Então, eu vou fazer aqui a apresentação da parte técnica dessa Assembleia, o que foi realizado desde a última Assembleia, principalmente esse ano, e algumas coisas que se pretende fazer no futuro próximo. Estou dando uma olhada nos comentários aqui, se tem alguma coisa que mereça ser... Ah, obrigado, tá, ok, pronto, pela exposição. Maravilha, muito bem. Então, sobre os associados, o que nós temos? Esse é o quadro evolutivo dos últimos anos. Nós temos atualmente 331 sócios individuais e o número vem subindo razoavelmente nos últimos anos, essa linha azul, claro, mas tem uma oscilação interessante, porque embora a gente tenha tido bastante novos sócios, a gente também tem uma quantidade significativa de sócios suspensos, ou seja, só aqueles que pagam para participar do congresso e depois não pagam na unidade no ano seguinte. Isso é normal, já é histórico e não é só da nossa sociedade, portanto, algumas ações nós estamos empreendendo para tentar minimizar essa característica, vamos dizer. Então, essa situação atual. Um dos carros-chefe da nossa sociedade é, e já há muitos anos que vem sendo, a apresentação de cursos. Né? Então, aqui eu apresento a quantidade de cursos e de participantes que realizamos nos últimos anos. Né? Tem um histórico aqui desde 2011. E repara que mesmo na pandemia, ou talvez até por causa da pandemia, a quantidade de cursos oferecidos foi aumentada. Também teve um fator importante, que é o convênio com o IMET, assinado ainda na época da gestão do Américo, com o presidente, e particularmente a oferta de cursos para a CGEC, que é um dos planos de trabalho que nós vimos executando aí. Então, nós temos em 21 e 22, não, no período de 2011 e 2022, foram realizados 172 cursos e quase 1.500 participantes ao longo desse período, né? Deu estagnado alguns anos atrás, mas a gente está com uma quantidade razoavelmente boa e crescente, tá? Em 22 foi a maior quantidade de participantes que nós tivemos em um único ano nessa série histórica apresentada aqui. Esses são cursos presenciais e ao vivo, né? Os cursos à distância, que são os assíncronos, né? Esses aqui são simples, né? Ou seja, o presencial, que hoje em dia tem menor quantidade de oferta, e o ao vivo, que é online, mais simples. Os assíncronos são esses aqui, né? Esses aqui são os números de cursos oferecidos e quantidade de participantes. Aqui sim entra os cursos da CGEC, desculpa, falei que é do slide anterior, mas são nesses aqui. E a gente teve no total realizado desde 2016 a 22, 532 cursos e mais de 11 mil alunos treinados. Claro que alguns fizeram mais de um curso, mas de qualquer maneira, aqui contabiliza quantos treinados foram, né, quantos indivíduos foram treinados nesse período, né? Então, estamos com esse quadro demonstrativo até 2022. Os cursos em company, eles foram, tiveram, tem essa demonstração aqui, né? Claro, 2019 teve uma quantidade enorme, achava, né, que ia passar a ser o nosso carro forte, mas por questões óbvias e que não estou sabendo muito bem, praticamente zerou em 2020 e 2021. E em 2022, a gente retomou, né? Tem alguma quantidade significativa acontecendo, quantidade de cursos oferecidos, e a quantidade de participantes também segue basicamente a mesma, dizer, o mesmo comportamento da quantidade de cursos. Uma atividade importante que nós vimos empreendendo, o Alexandre, inclusive, é o grande responsável, né? Pode chamar o pai da criança, que é um curso de especialização em metrologia, especialização lato sensu, que nós realizamos em parceria com a UCP, é quem fornece o diploma, a UCP é a Universidade Católica de Petrópolis, e quem operacionaliza a parte técnica das aulas é o IPTEC, Instituto de Pesquisa, Educação e Tecnologia. Nós temos três cursos vigentes, já com alunos matriculados, já há algum tempo, já com turma formada, que são o curso de especialização em metrologia, especialização em metrologia aplicada à medição de vazão, e especialização em metrologia aplicada, especialização em metrologia aplicada a equipamentos médicos hospitalares. Eu queria que a Thais me confirmasse se esse é o número de alunos atualmente inscritos, ou se é o número total de alunos que existem ou já tiveram
Esses
no
são os
curso.
total de alunos de 2022, até dezembro de 2022, né?
Pronto, então isso aqui é o. Ok, obrigado. Então, Thais, isso aqui é a quantidade de alunos em 22. Não quer dizer que seja essa quantidade agora, porque os alunos se formam, né? E outros alunos entram. E tivemos a
Rodrigo,
feliz notícia. Desculpa?
desculpa me interromper. Aquilo ali é a
Pois não.
quantidade de alunos em carga em 2022.
Isso, exatamente.
Então, nós estamos com 115, 132 alunos.
5 mais 17, 32, exatamente. 132 nos três programas que já estão há alguns anos aí na estrada, né? Já tem pelo
Não,
menos
só
uma
queria saber
conformada.
quando é que o Ian vai pagar o famoso almoço na Confeitaria Colombo.
Isso o Alexandre vai comentar certamente em seguida, né, Alexandre? Antes, deixa eu só apresentar essa outra interessante informação aqui, que fomos brindados com a grata surpresa de que recentemente tivemos mais três cursos aprovados para serem iniciados, né? O Alexandre também gostaria até que intervisse e falasse como é que está essa implementação, efetivamente, se já começaram os cursos, já começaram as matrículas. E deixa eu só
Posso?
ver qual é o próximo ponto. Não, pode falar sobre esses cursos de especialização, acho que você tem mais
É
informação
rapidinho.
mais fresquinha.
Esses três cursos novos, eles vão iniciar agora em julho. No comecinho de julho, nós já estamos já com os coordenadores dos cursos, dos futuros, né, os coordenadores do curso. E a gente está assim numa expectativa muito grande, porque são cursos em áreas que a gente tem observado uma grande procura quando a gente oferece esses cursos, não uma especialização, mas temas relacionados a esses cursos. Há muita procura, então a gente acredita que nós vamos ter muita procura também nessa especialização. Então, nós estamos animadíssimos e começa em julho.
Pronto. Então, os cursos já foram aprovados, já estão sendo divulgados, né? Já consta na página internet, da nossa página, né? Página da SBM,
Isso.
consta na página do IPTEC também, ou seja, e começa efetivamente em julho. Maravilha,
É,
Alexandre,
eu,
muito obrigado.
eu peço até aos amigos aí da nossa Assembleia que nos ajude a divulgar também, se precisar de um material, alguma coisa para divulgar na sua rede, não sei, fale com a gente que a gente fornece para vocês.
Perfeito. Muito bem. Outra atividade também iniciativa do Alexandre, né? Que é a Escola Avançada, que são cursos de formação continuada. São cursos que compreendem um conjunto de disciplinas e são essas aqui, esse conjunto de disciplinas, na verdade, o curso, né? Escola, como eu disse, são de metodologia industrial, formação de gestores de qualidade de laboratórios, controle de qualidade de laboratórios farmacêuticos e de cosméticos, controle de qualidade para laboratórios de análise ambiental, controle de qualidade para laboratórios de alimentos, controle de qualidade nos laboratórios de análise clínicas. Como vocês podem perceber, a quantidade de alunos não é grande, sequer existem em algum desses cursos, e isso vai gerar possivelmente uma mudança de paradigma na SBM, e a gente deve talvez eliminar alguns desses cursos, uma vez que temos assuntos correlatos, se não idênticos, a esses cursos agora no, na especialização, lato sensu. Tá, então, não justifica talvez o esforço de manter um curso de escola avançada sem aluno quando temos um curso de lato sensu que espera com bastante alunos, né? Então, é algo que a gente está trabalhando aqui na diretoria para otimizar o esforço e recurso humano, né, principalmente de professores nessas atividades. Eventos, também outra grande atividade que a SBM vem realizando já há alguns anos, né? Vários anos, inclusive, iniciamos realizando os próprios congressos da SBM, né? Que são inicialmente CBM, depois vários outros congressos e finalmente há alguns anos já vemos trabalhando em conjunto esses congressos que é o Metrologia, que é tipo, o congresso que reúne os principais congressos, então todos, né, que a SBM organiza periodicamente. Mas além disso também vimos trabalhando, ajudando outras instituições a organizarem seus treinamentos, seus cursos, seus congressos, desculpa, seus congressos. E um deles é o ENOAC, Encontro Nacional de Organização da Conformidade, que em 1922 tivemos online e ao vivo, né? Foi um híbrido. Não, desculpe, não foi híbrido, foi online e ao vivo, não foi presencial. 619 participantes e com 42 palestrantes, ou seja, foi um evento de bastante sucesso, bastante integração, né? E ela é feita, essa atividade é feita em conjunto, em parceria com o IMET, especificamente a Coordenação Geral de Acreditação, a CGEC. Os próximos eventos previstos é o ENOAC desse ano, 2023, já está definido que a ICBM vai ser o apoiador, né, o organizador, melhor dizendo, e vai ocorrer em julho. E temos também já lançada a chamada para o Metodologia 2023, que vai ser em, não é a Teresópolis, apesar do nome de Deus, está em Itaipava, mas para quem não sabe, Itaipava e Teresópolis compartilham a Serra dos Órgãos e o ícone maior da Serra dos Órgãos é o Dedo de Deus, que é essa estilizadamente está aqui representada por essa imagem, tá? O congresso, então, como eu falei, já está no ar, chamadas já estão feitas, essa chamada, a submissão de trabalhos é até 30 de junho, estamos em plena atividade de captação de patrocínio, já temos o local onde vai ser o evento, contratado, que vai ser na Granja Brasil, os detalhes todos já estão, espero que estejam no site, se não, em breve estarão. Fechamos o contrato semana passada, já tínhamos visitado o local, e foi definido o local que comporta até 600 pessoas sentadas na sala principal, e teremos duas salas de bom tamanho com sessões paralelas e uma terceira sala menor também para possíveis atividades paralelas. Estamos contatando, convidando, né, e definindo quem serão os palestrantes, tanto internacionais quanto nacionais, e o mote desse congresso é metodologia apoiando o desenvolvimento da indústria. Essa é a nossa pegada e vai ser um congresso, embora mantenhamos, claro, né, a nossa tradição de artigos acadêmicos, científicos, relatando alguns avanços, algumas novidades que temos, tanto na universidade quanto nos institutos que praticam metodologia, algumas novidades na área, né? Metodologia, também vamos tentar e conseguir, com certeza, atrair pessoas e entidades representativas da indústria. Tá? Então, já temos alguns contatos, algumas atividades já definidas, com os palestrantes confirmados, e vamos fazer a divulgação apropriada ao longo do, né, nesses próximos meses. E as informações, sempre acessem o site, que já está no ar, para obter as informações mais atuais. Tá? Outra atividade que iniciamos nessa gestão e estamos em vias de concluir, né? Já iniciamos há bastante tempo, mas como é o primeiro filhote, né? Dá sempre mais trabalho, a gente está iniciando uma atividade de editoração de livros técnicos na área de metodologia. Basicamente, é sob demanda, ou seja, o autor que tiver interesse em publicar um livro com o selo SVM, pode nos contatar, nós temos já um fluxograma bem definido, com custos bastante acessíveis, praticamente não ganhamos nada com isso, é mais com a intenção de fazer a divulgação da marca SVM, junto, claro, a textos de qualidade técnica, e usamos para isso as facilidades da editora Amazon, usando o KDP, Kindle Direct Publishing, que é uma forma bastante ágil de gerar toda a documentação formal para que um manuscrito se transforme em um livro, um ISBN, publicação com possibilidade de impressão, né, dependendo, obviamente, do interesse do autor, podem ser impressas quantas cópias forem necessárias, sob demanda, e também será disponibilizado, pode ser, se o autor quiser, o e-book. Tá? E ambos estarão, na verdade, não estão ainda, esse livro não está ainda, mas todos eles estarão disponíveis no site da Amazon para venda direto para o consumidor, né, para quem tiver interesse, né, para o leitor, ou através da SBM, e nesse caso tem um preço diferenciado com características específicas da editora Amazon. Tá? Então, esse primeiro livro é do nosso colega Antônio Carlos Barato, lá do IMET, que escreveu, já vem escrevendo há algum tempo esse manuscrito, mensurando o conceito fundamental da metodologia, e o documento está pronto, formatado, já com capa, com todo o conteúdo necessário, e hoje, inclusive, nós pretendemos fazer o upload dele, e se isso acontecer, a gente vai ter disponível até o final de semana, mas no começo da semana que vem. E vamos devidamente anunciar para todos os associados, não só que já existe o primeiro filhote dessa iniciativa, mas também que está aberto para novas atividades, novos livros, aguardando apenas a contribuição dos nossos caríssimos colegas associados. Outra atividade que estamos em vias de formalizar, vamos dizer assim, é assumir a Secretaria e a superintendência do CB53. Né? A secretaria ficará... vamos conversar em alguns detalhes mais para frente, né? Inclusive é uma pauta, uma agenda que eu tenho aqui com a América logo depois da nossa Assembleia, mas o CB53, que é justamente normalização e metodologia, se não me engano, é o título, né, do CB53, e é um CB da Associação Brasileira de Normas Técnicas, e a ideia, a proposta é que a SBM assuma a secretaria e o superintendente seja um sócio da SBM, né? Ao que tudo indica, salvo alguma alteração de curso, vai ser o Américo, né, que está nas tratativas para assumir essa função de superintendente do Comitê Brasileiro de Normalização e Metodologia. Muito bem, isso que eu tinha para apresentar hoje, agradeço a atenção de vocês, estou aqui disponível para responder qualquer dúvida, se eu conseguir, claro, e também a Thaís, o Alexandre já fez sua intervenção, a Thaís também vai poder ajudar em qualquer dúvida que vocês tenham, fique à vontade para perguntar por voz ou pelo chat.
Muito bem, pegando aqui, né, alguém, se alguém tem alguma pergunta, né, alguma consideração, né, eu queria até perguntar, Rodrigo, aproveitando aqui a dica, né, como eu coloquei antes de começar a Assembleia, né, nós aqui, um conjunto de professores, aqui, uma equipe de professores aqui do Departamento de Física da Universidade de Rio Preto, produziu um material que é um roteiro de experimentos e práticas de laboratório. E a gente fez um esforço enorme para que isso fosse tudo, vamos chamar assim, tratado do ponto de vista... O foco desse material é a questão da medição, né? Não é tanto provar que as leis de Newton ou outras leis estão certas, né? Mas basicamente para o aluno entender como é que é o processo de medição, de expressão de valores, essas coisas todas, né? Que eu acho que é um déficit que a gente tem na formação dos nossos alunos de engenharia. Esse material é voltado para curso de engenharia particularmente. Né? Eu gostaria de saber se esse tipo de material, porque eu acho que outros colegas devem fazer produções mais ou menos parecidas com essa, se poderia ser inserido nessa vou chamar assim, nessa ação editorial da SBM.
Sem dúvida que sim, Américo. Inclusive, já até eliminaria uma das etapas. Que a primeira etapa do fluxograma que ele desenvolveu é avaliar a qualidade técnica do material. Como você já está fazendo esse trabalho, essa etapa já está resolvida. Então, a resposta é sim, francamente sim. E agora que a gente já sabe, com detalhes técnicos, como operacionalizar, a gente consegue fazer isso com bastante agilidade. Tanto o texto elaborado, não precisa formatar, aliás, é bom que não formate o texto, pode ser o texto corrido, melhor que não tenha formatação nenhuma, porque a gente faz a formatação, tá? Então, sim, a resposta é afirmativamente sim, com certeza sim, e teremos muito interesse em colaborar com o FOP nessa iniciativa.
Beth?
Eu acho muito importante, porque eu vejo assim, as aulas que são dadas nos departamentos, etc., física, o uso de... é completamente fora da metodologia, o uso dos termos, etc., e você está fazendo uma coisa para ajustar esse ensino com a terminologia correta, com a abordagem adequada do ponto de vista da metodologia. É isso que eu entendi, né? Está certo. Em laboratório de ensino, etc. Beleza, isso aí vai... Isso aí é bom.
Perfeito. Maravilha. Obrigado. Tem aqui o Rodrigo, fez uma pergunta referente aos cursos, né? Referente aos cursos, qual será a modalidade? Será EAD ou presencial? E o Alexandre já fez a contra-pergunta. A que cursos você se refere? A pós? Não sei se o Rodrigo quer abrir o microfone para falar ou escrever pós. Alexandre.
Olha, a pós é totalmente remota, totalmente à distância. São cursos ao vivo, mas totalmente online. Isso é a grande beleza, na minha opinião, dessa iniciativa da SBM, que a gente consegue, com isso, levar metrologia, ensino de metrologia de qualidade para todo o Brasil, aliás, fora do Brasil. Não sei se vocês sabem, nós temos um aluno que faz o curso de metrologia da pós na Alemanha. É um brasileiro, mas ele vai lá na Alemanha. Diga lá, Rodrigo.
Oportunidade que o PTB está perdendo, tá vendo? Mas tudo bem, a gente tomou a frente deles, agora é com nós. Vale dizer que as aulas são aos sábados, portanto, não atrapalha o horário de trabalho da maioria das pessoas, claro. É sempre um inconveniente quando você tem um dia bonito de sábado assistir aula ou dar aula, mas faz parte, né? Então, e assim, embora as aulas sejam sábados, e é importante assistir as aulas, porque quando elas são síncronas, a dúvida tirada ao vivo é muito mais valorosa, quer dizer, ela só consegue acontecer se for tirada ao vivo, né? Mas as aulas ficam gravadas, né, Alexandre? Então, o aluno pode acessar caso não tenha possibilidade por algum motivo. E, tipicamente, salvo pouquíssimas exceções, as aulas são a cada 15 dias. Então, não tem dois sábados seguidos de aula, né? Normalmente, salvo alguma exceção ou outra. E, claro, respeitando os feriados também, né? Então, vale a pena essa informação complementar, Rodrigo.
Valeu, Rodrigo. Obrigado aí pelo carinho e aqui que eu estou lendo no chat. E, poxa, nosso trabalho aqui na SPM é sempre pensando, né, na coisa do ensino da metrologia. Tem um vazio nessa área, né, e a SPM tem brilhantemente ocupado ao longo de muitos anos mesmo. E isso tem dado bons resultados. Nós estamos formando bons metrologistas aí por esse Brasilzão.
Gente, mais alguma observação? Né? Eu quero só reforçar um aspecto do que o Rodrigo falou. Nosso Congresso de Metrologia Presencial agora, né, novembro, né? A gente está fechando a pauta de temas dos palestrantes convidados aí, né? Eu acho que é uma retomada muito importante, né, de um congresso presencial. Eu sou daquelas pessoas que têm o síndrome de abstinência de coffee break, né? É verdade que não será o pão de queijo tradicional aqui de Ouro Preto, mas a gente se conforma, né? Entendo pessoas sensacionais com quem encontrar, é sempre muito bom. Eu não sei se tem mais alguma consideração sobre esse ponto, né? Fico muito feliz, né? E parabenizo mais uma vez aí a diretoria, né?
A Rafael está com a mão levantada, hein?
Rafael, eu tenho um problema aqui que eu não estou vendo. Onde é que está o Rafael? Não, tá. Para mim não está aparecendo, não. Mas vamos lá, Rafael. Desculpa, eu.
Não, bom dia a todos. Só começar a falar que toca o telefone. Tudo bem? Bons números. Sou associado e participante da nossa sociedade já faz quase 20 anos, então é bom ver. Depois daquele perrengue passado, né? Que a coisa evoluiu e voltou ao normal. Então, só para fechar ali a parte inicial. E eu só queria fazer um comentário que eu sei, tá? Sobre as escolas avançadas, sobre toda a escola avançada, né? Eu sou professor de algumas disciplinas, tenho essa honra de ser. E como a gente está formando profissionais que buscam, né, pragmatismo, eu tenho tido bastante desconforto, apesar de que é uma vantagem para o aluno não ser obrigatório a sua presença ao vivo, em disciplinas que têm muita prática, é muita prática, que é ali que a pessoa aprende, é isso que a pessoa está buscando. Eu não estou dizendo que é em relação ao curso, sim, em relação ao aluno, que a gente deveria pensar para um futuro próximo, né? Não obrigatoriedade, porque isso vai ser um tiro no pé, mas algo que fosse vantajoso aos alunos estarem presencialmente, desculpa, ao vivo, participando da aula, porque aula teórica, ok, aula teórica a gente deixa gravado, mas realização de prática, tira dúvidas, quem sai perdendo é o aluno, né? E então, eu sei que o pessoal tem essa vantagem, que tem isso e tudo mais, mas eu tenho batido muito nessa tecla, eu falo muito com a Aline, pedagoga, né? Às vezes dá um desânimo, a gente tem uma pessoa, esses dias não tinha ninguém, era uma aula eminentemente prática, o que que eu ia ficar fazendo? Pessoal, faça o exercício, tá? Eu sei que é a vantagem, mas eu estou trazendo agora a visão do professor também, né? Já é difícil o fato de ser remoto, não ter o pão de queijo, não ter o cafezinho. Eu até brinco com o pessoal, eu garanto o coffee, o break, o coffee é por conta de cada um, né? O pessoal já não abre a câmera, né? Já quase não participa, mas faz parte de cada um, né? Mas a gente tem alguma coisa de incentivo, assim, sabe, para as próximas turmas ou cursos que seja mais presencial. Eu tenho por turma que às vezes é uma pessoa, duas, que está ali ao vivo e eu estou executando o exercício, porque eles estão atrás disso. Então, só essa sugestão. Eu sei que isso não é fácil, eu estou jogando a bomba para o lado já, porque se eu tivesse a solução, eu prometo que eu disse, eu falava, tá? O Alexandre me conhece bem, né? Eu só estou cutucando os demais. colegas que também são professores, que também passam por isso, né, nessa dificuldade. Então, só trazer essa contribuição maldosa aí. Obrigado pelo espaço.
Rafael, vamos fazer assim, ó. Mensalidade da escola avançada. X para quem está ao vivo assistindo. O cara não está ao vivo assistindo, vai pagar mais 30%. Eu acho que o único jeito é meter no
Por que
curso.
não? É um brainstorming aqui, né?
O que o Rafael falou é verdade mesmo. É, dá uma tristeza. Eu estou agora, recentemente, estou terminando um curso de calibração de balança. Eu tenho milhões de exercícios, trago estudo de caso, trago. E eu falei duas aulas, são cinco aulas, duas eu falei para mim mesmo. Quer dizer, ficou gravado, mas é triste mesmo, eu sei que é. O cara perde uma oportunidade de estar interagindo com um profissional, pensando junto com ele. É realmente. E o sujeito paga o curso, eu falo, meu Deus, aproveite, mas. É.
Eles até reclamam, né, quando a gente coloca alguma coisa assim, ah, mas a gente, quando a gente contratou o curso, foi dito que a gente não precisava participar presencialmente. Então, eles até meio que reclamam quando a gente faz esse tipo de exigência para eles, né? É meio.
É, a gente nunca disse que ele não precisava ir. A gente só falou, caso você tenha um problema naquele dia e precise faltar, você pode assistir a aula gravada. O cara tem problema toda aula.
De repente, a gente vai ter que rever a forma de colocar isso na hora de divulgar o curso, né?
É,
Isso.
de destacar algo ganha.
Não,
Destacar o
enfatiza muito essa vantagem que eles têm de não precisar assistir presencialmente, como se isso fosse um diferencial. Na verdade, eles saem perdendo com isso, né?
Desculpa só interromper, a Elizabeth está com a mão levantada, não sou de fazer esse tipo de interrupção, mas aqui me surgiu, Elizabeth, talvez uma ideia que, vindo com o que a Aline e o Alexandre, não a punição, mas o incentivo, mas também um pouco de punição, de alguma coisa de, assim, mínimo X% de participação ao vivo, tipo, como uma sala de aula, entende? Qualquer disciplina, olha, você tem que ter um mínimo de X% de participação ao vivo, você está se inscrevendo por livre e espontânea vontade. Aí tem que ter justificativa, e atrapalhar a justificativa, que nem um aluno no colégio tem que levar um atestado médico que não foi. Não sei assim, ah, hoje eu não estou podendo, hoje eu estou viajando. Então, trazer um pouco o compromisso, lembrar que eles estão pagando, né? Desculpa, Elizabeth, só que me ocorreu agora.
Na verdade, eu não tinha entendido a questão que você estava levantando no início, que, na verdade, você não está gostando do fato deles não participarem e podendo ter participado. E eu estava pensando assim em simulações, em coisa mais experimental, mas aí depois eu entendi e eu vejo o seguinte. Bom, com relação ao que eu estava imaginando, que você estava falando, bom, se é experimental, eu acho que ainda dá para fazer à distância, com você, com o experimento, mostrando isso tudo, a visão do experimento também ajuda. Mas você está falando deles não participarem presencialmente. Nesse caso, eu acho que uma chamada para a importância da presença deles ao vivo, e ser uma absoluta exceção deles não estarem presentes, é destacar essa importância, ou seja, o quanto eles precisam trazer as dúvidas para poder ajustar a informação, o quanto é fundamental essa interação com eles no presencial, que vai ajudar todo mundo, alguma coisa que vai destacar a relevância, quer dizer, não começa pela punição, mas pelo benefício dessa participação, inclusive porque vai mudar, eles vão intervir na forma de trazer a informação, né? Eles são atores também, né? De repente, alguma coisa, forma de incentivar. Passo a palavra.
Rodrigo? Eu tenho.
Essa é uma breve intervenção. Eu concordo plenamente com o Rafael. É muito triste dar aula para ninguém, ou para quase ninguém, mas a gente vai ter que realmente pensar uma forma de ser efetivo, porque eu tenho uma experiência bastante triste. Até comentei ontem em sala de aula, ontem, essa semana aí. É, claro, durante 2 anos eu dei aula exclusivamente online, as aulas, digo, lá no IMEP, né? Exclusivamente online, porque eu não tinha condições de ir presencialmente, aí esse ano eu voltei ao presencial. Nesses 2 anos, eu tive algumas experiências interessantes. A presença era bastante significativa, até porque a presença é cobrada, né? Foi uma sugestão que foi dada aqui pelo Rafael. Era cobrada, e eu fazia a lista de presença ali, não era uma chamada, era uma chamada virtual. Só que interessante que depois que eu acabava a aula, eu falava, vou deixar ligado aqui a sala ainda, a sala aberta ainda, para alguém que quiser fazer qualquer comentário e tal. E desligava o meu áudio, meu vídeo, e deixava. Passado uns 30 minutos, ainda tinha uns dois ou três alunos lá, logado, ou seja, eles nunca estiveram logado. Quer dizer, eles sempre estiveram logados, nunca estiveram assistindo. Então a aula acabou, eles não perceberam que a aula acabou e continuaram lá. Ou seja, sempre vai achar um jeito de driblar o sistema, né? O ideal seria, como a Beth falou, embora eu ache isso um tanto quanto romântico, o ideal seria que eles se convencessem da importância. Mas, não sei, só estou dizendo aqui, fazendo uma externação de uma experiência.
Posso trazer uma experiência para os colegas professores? Eu gosto, quando tem mais gente, mais do que dois, três, eu faço muito trabalho, eu sou muito prático nas aulas, sempre para tudo que é curso, até curso de gestão. Eu crio um chat, breakout rooms, e que a pessoa vai para os grupos e tem que aceitar. Então, quando a gente cria esses grupos paralelos e a pessoa não entra, ela não está ali na frente. Já é um termômetro.
Deixa eu só dar um pitoco aqui. Eu acho que é uma discussão que a gente tem que fazer, né? Qualquer um de nós aqui, não estou falando desse material que a gente fez. Eu acho que certas aulas práticas são assim. Eu tenho feito pensado muito nisso. Durante a pandemia, o nosso departamento decidiu em assembleia não oferecer disciplinas de aulas práticas. Nós tivemos um acúmulo, né? Isso resultou assim. Acordamos no sentido de que seriam apresentadas, seriam oferecidas após, né, o retorno presencial, foi o que fizemos. E aqui, assim, nós estamos com um acúmulo aqui de 20 turmas de disciplinas práticas aqui, né, mas foi uma decisão que nós tomamos e arcamos, né, com essa decisão. Por quê? Porque vamos chamar assim, assistir um vídeo no YouTube ajuda muito. Acho que todos nós já consertamos o portão de garagem, já trocamos interruptor, consertamos equipamento, olhando o vídeo no YouTube. Funciona. A gente sabe que funciona. Depende, claro, do seu interesse, né? Codificar portão de garagem, você tem que codificar, senão você não entra em casa, né? É muito simples. Então tem muita coisa. Meu filho trocou o radiador do carro olhando o vídeo no YouTube, né? Agora, é um processo que depende da maturidade das pessoas, né? Então, acho que é importante, talvez, discutir melhor, né? O Alexandre Vence aqui levantou essa questão, talvez, de ter uma porcentagem de participação. Tem problemas? Tem. Todos nós também já acabamos a aula online, né? Você acaba, então, gente, valeu, próxima aula, não sei o quê. Aí as letrinhas vão fazendo... E aí ficam as duas letrinhas boiando na sua frente, aqui assim, quer dizer, o cara... Já saiu há horas dali assim. Então, mas é isso, eu acho que é um tema para ser discutido aí, pegar, né? Depois aí, Aline, Alexandre, todo mundo que está aqui. Bom, todo mundo está aqui, é professor, pelo que eu estou vendo aqui nas caras. Então, é um tema a ser discutido aí, que eu acho que é importante para a formação, né? Não é, a gente não está distribuindo diploma, né? A gente está formando pessoas, né? Então, eu acho que isso é um tema chave aí para a gente tratar, tá? Gente, podemos passar ao nosso próximo ponto, que seriam as atividades agora, né? Eu acho que continuou com você, né, Rodrigo?
Botou tudo na mesma apresentação.
Então tá. Então
Foi isso que eu entendi. É só uma
está
apresentação
tudo
cobriu os dois
junto.
tópicos.
Então nós teremos esse ano, só para reforçar, nós teremos o ENOAC, não é isso, Thaís? Nós teremos o ENOAC e o Metrologia. Né?
Isso.
Pronto. Então, encerramos esses dois pontos. A gente pode passar para o último, que é outros assuntos. Não sei se alguém tem algum assunto, se a diretoria teria algum outro assunto que não estava pautado, né? Para entrar nessa discussão.
Eu teria um assunto, mas é
Pois
bem ligeiro. Na verdade, é mais um informe do que um assunto. Muitos de vocês já sabem, mas eu só queria registrar que nós, SBM e lá IPETEC, estamos trabalhando e estamos quase finalizando um projeto que deve ser implementado esse ano, que é um curso técnico de metrologia à distância. Um curso técnico de metrologia nesse modelo presencial. E isso é uma coisa que, se der certo, a gente acredita, né? Mas assim, sempre fica nessa expectativa, porque é um curso técnico de nível médio, é um outro público, mas é um curso que deve ter, a gente está ainda fechando essa ideia, mas deve ter a duração de 2 anos ou 2 anos e meio. E aí, por que que ele está longo? Porque não vai ter aula todo dia? A resposta é essa. E só que esse curso técnico é um curso técnico com diploma de técnico em meteorologia. E isso é bem importante, e a gente está, assim, muito esperançoso. A gente acredita que existe uma demanda muito grande. Muitas pessoas, a Thaís, inclusive, sempre fala isso para mim, muitas pessoas ligam para a SBM perguntando: você tem curso técnico de meteorologia? Ele quer que o seu filho faça um curso técnico de meteorologia. Mãe ligando, perguntando. E a SBM não tem um curso técnico de meteorologia. E a gente fala: olha, tem um curso técnico de meteorologia no Inmetro. Aí o curso técnico de meteorologia do Inmetro era em convênio com o Círculo Operário, o Rodrigo conhece bem isso, hoje já não é mais, mas tem um curso técnico, tem um curso técnico de meteorologia lá em Volta Redonda da instituição que eu trabalho, mas é tudo presencial, né? Então, seria um informe, assim, já foi aprovado na Secretaria Estadual de Educação, isso era uma pendência, o projeto já foi aprovado, então nós estamos nos acertos finais, a nossa intenção é lançar esse curso em agosto, não tenho certeza, mas a gente está assim, pode a qualquer momento recebermos uma bela notícia de que temos um curso técnico de nível médio. Esse curso tem uma carga horária de 1.200 horas, envolve um monte de professores, então é trabalho também para muitos de nós, e é isso.
Eu fiz uma pergunta no chat: e o almoço?
É boa, 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 boa. Temos que perguntar.
Quem não sabe essa história, quando o Alexandre propôs, eu acho que é importante, não sei se é claro para todo mundo, este curso que a gente tem com o IPTEC, com a Universidade Católica de Petrópolis, é um dos maiores sucessos dos cursos oferecidos pelo IPTEC. Não é, Alexandre? Eu acho que é um dos cursos que tem o maior número de alunos.
É o curso que tem o maior número de alunos do IPTEC. É o recordista do IPTEC.
Então, e quando, Alexandre? Então, né? E isso reforça esse entusiasmo do Alexandre com essa questão do curso técnico, né? Uma proposta que a gente começou a trabalhar uns anos atrás. E eu queria dizer que quando o Alexandre levou essa proposta, quando o Alexandre começou, botou debaixo do braço a bandeira, o Alexandre, como outros de nós, é um caixeiro viajante. Né, pega uma pastinha e sai vendendo, né, meteorologia e curso de meteorologia. E nós tentamos, na época, várias iniciativas, né, tentamos com a Mackenzie, tentamos com universidades públicas, e ninguém dava bola.
A Estácio.
Hã?
A Estácio, nós tentamos com a Estácio.
A Estácio, né, e ninguém dava bola. É uma meteorologia, gente, quem esquece isso, ninguém dá bola para esse treino de meteorologia, não. Né? Às vezes eu tento a concordar. E aí o IPTEC pegou, mas o diretor lá falou: gente, tá bom, nós vamos pegar esse negócio aí, ó, mas isso aí vai dar uns 10 alunos, 5 alunos. Aí um dia ele virou assim: olha, Alexandre, vai dar aluno. Não, tá bom, Alexandre, se passar de 100 um dia, eu pago o almoço na Colombo. Que é ali perto, né? Confeitaria Colombo. Então, estão todas e todos convidados. Bete, tá certo? Teremos um almoço patrocinado pelo IPTEC. Não pode ser retirado da verba destinada à SPM, da cota. Né? Teremos aí um curso, tá certo? Né? Então, Alexandre, cobre do Ian.
Ah. Vou cobrar, pode deixar que eu vou cobrar dele, porque está devendo mesmo. Nós já batemos os 100 alunos. Eu falei para ele: esse curso vai ter 100 alunos. Ele falou: o quê? 100 alunos? Eu falei: 100 alunos. Se vocês somarem ali, o Américo fez a conta e já tem 112, mas isso é a turma 132. De 2022.
Ano passado, 132 em carga.
Mas essa é a turma de 2022. Lá no 2021, nós bombamos muito mais nesse curso. Teve mais alunos ainda. Mas tudo bem, vou falar com ele. Ele tá fugindo por causa desse negócio da pandemia. Já acabou. Nós podemos fazer esse almoço presencial tranquilo.
Também assim. Gente, não sei se alguém tem mais algum assunto, né? O Marlon aqui, né, Marlon? É Marlon, né? Esse é o problema, Marlon, que a gente tem, inclusive, o começo da nossa conversa aqui, né? O que você tem, respondendo ao Rodrigo, o que nós conseguimos regulamentar, nós temos, a SBM participou da elaboração de uma norma de certificação de meteorologista de calibração, Nós fizemos isso junto com a Bend, né? E nós temos a regulamentação, isso aí foi um esforço que nós fizemos, né? A regulamentação do curso técnico em metrologia. Dentro do catálogo de cursos técnicos do MEC, existe o curso técnico em metrologia e existe o reconhecimento, então, né, competência, não, como é que chama, Alexandre? O nome disso?
Dessa
Habilitação.
habilidade,
Habilitação.
habilidade.
Habilitação, obrigado. Dessa habilitação, né? Então, tonto é isso aí, tá? Gente, não havendo mais nenhuma, né? Uai, como é que você abre o seu áudio? Do lado esquerdo tem um microfonezinho.
Era só perguntando.
Você viu?
Tudo bem, pessoal? Muito prazer. Eu sou o Rodrigo Dantas, eu sou engenheiro mecânico, sou um fã da metrologia. Eu trabalho na aviação há 10 anos. Estou encabeçando um projeto de internalizar o laboratório de metrologia dentro da aviação, em específico de uma companhia aérea. E tenho procurado me capacitar muito, e vocês são um dos meus principais mentores. Sou muito fã do Alexandre, tenho os livros dele, faço os cursos dele, até mesmo do Pedro Paulo, nos encontros da Dentec que ele faz. Exatamente, tem até aqui, ó, para não falar que é.
Valeu,
E
valeu.
com base nisso, eu tenho até pesquisado com outros diretores de laboratório com relação à ABEND, a normalização dos profissionais, o nível 1, nível 2 e nível 3. E muitos dos diretores de laboratório, eles são um pouco receosos em se associar ou até mesmo dar o braço a torcer para essa norma, para essa regulamentação dos profissionais. Vocês têm algum feedback para me dar com relação a isso? Eu quero me tornar um N3, até mesmo para se tornar um responsável técnico interno. Mas eu fico naquela expectativa. Será que eu estou colocando um gás, né, despendendo energias e forças para algo que não vai para frente? Qual que é a visão de vocês pela Sociedade Brasileira de Metrologia e até mesmo como Inmetro?
Você está falando em N3 de metrologia,
Isso.
da Bend, né?
Isso.
Bom, assim, a gente participou individualmente e em conjunto desse processo de certificação lá junto com a Bend, né? Especificamente metrologia, mas eu já venho trabalhando com a Bend há bastante tempo. A Bend é uma situação muito respeitada, né? Eu entendo que não é muito pouco provável que as pessoas tenham o receio da certificação que ela vai prover. O que alguns podem pensar é sobre a necessidade de ter essa certificação. E, por exemplo, hoje em dia é inquestionável. Você fazer uma inspeção por ensaio instrutivo, você tem que ter uma certificação da Bend. Qualquer que seja lá das várias especialidades de ensaio instrutivo. Em metrologia, não existe amparo legal e talvez a cultura ainda não esteja uniformizada a respeito. Né? Então, por isso que pode ser que alguém tenha algum receio, mas não receio, certamente não receio da importância, não digo, mas talvez da qualidade técnica da formação. Acho que isso não pode ser colocado em dúvida. O que pode ser pensado é da importância para o profissional. Quando não se cobra, não se gasta, né? Na verdade, porque tem um investimento. Tem um investimento pessoal seu de manter a sua qualificação, de aprimorar a sua qualificação. Tem um investimento financeiro que você vai pagar para essa certificação, né? Você também tem de ensaio instrutivo ou não? Só a metrologia?
Não, não, só metrologia.
Tá,
Então, assim,
então.
toda a minha capacitação foi voltada para engenharia mecânica, voltada para metrologia.
Tá ótimo. Então, eu tenho algum tempo que eu não estou em contato com a Bend, assim, próximo, né? Mas eu sou, inclusive, eu fui, né, responsável pela comissão de estudo que fez as normas de metrologia aplicada em ensaio instrutivo, que é uma norma do CB53, mas quem secretariava era a Bend. Só que essa CE está dormente há algum tempo, mas, por acaso, eu vou fazer a avaliação de um laboratório, possivelmente em agosto, e é o laboratório de um dos maiores entusiastas da certificação da Bend em metrologia, que é a Intermetro. Então, o responsável técnico lá, que é o
É o
Márcio.
Márcio.
Márcio,
Márcio
então.
e o
Exatamente.
Oswaldo.
O Oswaldo. Isso, o Oswaldo é o dono, mas o Márcio é o técnico mais, vamos dizer, na frente ali, com a barriga no, na bancada, né? Eu tenho a impressão que ele é um N3, inclusive, tá? Ele foi um dos primeiros a ser certificado em metrologia. Acho que é um N3, deve ser meu, isso aí. E, então, com ele eu vou poder ter mais informações de como está essa iniciativa da mente, tá? Então, aguardem notícias, se vocês quiserem me consultar, a partir de agosto, talvez eu tenha informação mais fresca e coletada ao vivo.
Perfeito. O Márcio é um amigão meu também, é uma das pessoas que eu mais bato fora com relação a isso. E ele me conta também até mesmo a dificuldade que tem. Então, assim, esse é o meu receio, porque eu sinto que o pessoal de São Paulo, eles são um pouco mais fortes na metrologia. Aqui em Minas Gerais também. Porém, os diretores de laboratórios não são tão adeptos a essa a regulamentar os seus profissionais. Então, assim, como eu estou aqui em Minas Gerais, não fica, fica um pouco assim, ei, quem que eu sigo? Eu sigo a tendência de São Paulo, sigo aqui a minha gama, né, regional, como é que eu... Então, assim, eu gostaria só para a gente, até mesmo num futuro próximo, até oficializar isso, porque é aquele trabalhinho de formiguinha, né? É um a um.
Então, a minha sugestão é muito simples. Está dando certo para os profissionais de São Paulo, para a indústria de São Paulo? Está dando certo para a indústria de São Paulo, vai dar certo para qualquer indústria. A importância da metodologia é inquestionável. A formação, uma boa formação de metodologia também é questionável para a indústria, né? Para o desenvolvimento industrial, para a garantia de bons serviços prestados, bons produtos produzidos. Então, acho que é a melhor propaganda é mostrar os resultados benéficos que tal empreendimento tem. Se for evidenciado que isso está fazendo bem para a indústria paulista, vai fazer bem para a indústria mineira, tenho certeza.
Perfeito, muito obrigado, viu? E um prazer conhecer todos vocês.
Igualmente, Rodrigo. Um abraço.
Obrigado, Rodrigo. Este fez aqui, eu não sei se pronunciei este mesmo, este dois, fez um elogio aqui, né? E nos trouxe esse consolo, né, de que nós não estamos completamente abandonados, né? Relembrando um famoso político brasileiro, né, que em certo momento disse: "Não me deixem só", né? Isso é só os mais velhos que conhecem essa história, os mais novos não. Ô, gente, mas não sei se tem mais algum assunto, né? Eu queria só mais uma vez então reforçar, né? Não havendo mais nada a tratar, né? Reforçar o meu agradecimento aí. A equipe da SBM, o Rodrigo lembrou, né, na prestação de contas, né, o quanto essa equipe, né, é empenhada, compromissada com a SBM aí, né, Thaís, Bruna, Lu, Thaís, nossa, Thaís, Bruna, Aline e Gabi, né, eu acho que estão aqui, não, acho que faltou aí Priscila, tá certo, antes que eu me esqueça, né, ela joga nós para fora da plataforma, né, tá certo, né, agradecer a vocês, não havendo mais nada a tratar, então, eu, né, dou por encerrada essa assembleia, até aqui desejando a todos um excelente dia, tá? Rodrigo, se você puder ficar, pode ficar, Pri, não tem problema de horário não, né? Pri,
Eu fico aqui
Rodrigo
mesmo.
também, se puderem ficar.
Tô aqui, professor. Pode ficar sim, não tem problema.
Tá, mais uns minutinhos, tá?
É.
Tá, gente, obrigado então. Tá.
Obrigado, pessoal. Abraço.
Posso sair, né? Eu vou dar aula agora.
Obrigado, senhora. Boa aula, senhora. Não confunda
Pode
tolerância com
encerrar a
ignorância,
filmagem, Pri.
por favor.
Certo, está isso.